Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Francisco escreveu à Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América que está a enfrentar uma crise devido ao programa de deportação em massa de imigrantes ilegais e refugiados por parte do governo. Um autêntico Estado de Direito ocorre no tratamento digno que todas as pessoas merecem, sobretudo as mais pobres e marginalizadas, disse o Papa, que pede uma política que regule a migração ordenada e legal, e exorta os católicos a não cederem às narrativas que discriminam e causam sofrimento. O bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Pretória, na África do Sul, descreveu os soldados sul-africanos mortos em combate na República Democrática do Congo, RDC, como mártires que deram a sua vida para garantir a paz no continente. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Como dizíamos, o Papa Francisco escreveu à Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América que está a enfrentar uma crise com o programa de deportação em massa de imigrantes ilegais e refugiados por parte do governo norte-americano. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
No início, foi o cardeal Blaise Cooper, de Chicago, a declarar, mesmo antes do juramento do novo presidente Donald Trump, a oposição a qualquer programa de deportação em massa de imigrantes. Depois, o bispo de El Paso, Mark Joseph Seitz, a reiterar a não tolerância com qualquer forma de injustiça. E, finalmente, toda a Conferência Episcopal dos Estados Unidos a expressar consternação com as medidas anunciadas pelo líder republicano sobre a repatriação de milhões de imigrantes clandestinos e a militarização da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Agora, é o próprio Papa que intervém sobre a importante crise que está ocorrendo nos Estados Unidos devido ao início de um programa de deportação em massa, iniciado pela nova administração dos Estados Unidos após a posse do presidente. Francisco, que garante estar acompanhando a situação de perto, envia uma carta aos bispos dos Estados Unidos para expressar proximidade e apoio nestes momentos delicados e, ao mesmo tempo, para denunciar certas disposições que vão contra a própria dignidade humana. O que se constrói sobre a força e não sobre a verdade da igual dignidade de todo ser humano começa mal e terminará mal, adverte o Papa. O ato de deportar pessoas que, em muitos casos, deixaram a própria terra por razões de extrema pobreza, insegurança, exploração, perseguição ou grave deterioração do meio ambiente fere a dignidade de tantos homens e mulheres, de famílias inteiras, e os coloca em um estado de particular vulnerabilidade, afirma o Papa Francisco em uma passagem da missiva dividida em 10 pontos, divulgada nesta terça-feira em inglês e espanhol, pouco mais de 2 semanas após a publicação, na conta da Casa Branca na rede social X, de fotografias de uma dúzia de imigrantes que caminhavam em fila, algemados e acorrentados, em direção a um avião militar para serem levados de volta para casa. No texto, o pontífice enfatiza que a consciência corretamente formada não pode deixar de expressar um julgamento crítico e discordar de qualquer medida que identifique, tácita ou explicitamente, a condição ilegal de alguns migrantes com a criminalidade. Certamente, o Papa reitera a necessidade de reconhecer o direito de uma nação de se defender e de manter as próprias comunidades a salvo daqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estavam no país ou antes de chegar nele. Mas o ato de deportação é sempre uma ferida na dignidade humana, aquela infinita e transcendente dada por um Deus sempre próximo, encarnado, migrante e refugiado. A esse respeito, o Papa cita as palavras com as quais o Papa Pio XII iniciou sua Constituição Apostólica sobre a assistência aos migrantes, considerada aquela a carta magna do pensamento da Igreja sobre a migração, que diz: a família de Nazaré no exílio, Jesus, Maria e José, que emigraram para o Egito e lá se refugiaram para escapar da ira de um rei ímpio, são o modelo, o exemplo e a consolação de emigrantes e dos peregrinos de todas as épocas e de todos os países, de todos os refugiados de qualquer condição que, assaltados pela perseguição ou pela necessidade, são obrigados a deixar a pátria, a sua querida família e os seus queridos amigos para ir para uma terra estrangeira. Para o Papa, essa não é uma questão secundária. Um autêntico Estado de Direito ocorre precisamente no tratamento digno que todas as pessoas merecem, sobretudo aquelas mais pobres e marginalizadas, escreve ele. O verdadeiro bem comum se promove quando a sociedade e o governo, com criatividade e rigoroso respeito aos direitos de todos, como já afirmei em inúmeras ocasiões, acolhem, protegem, promovem e integram os mais frágeis, indefesos e vulneráveis.
O cardeal arcebispo de Chicago, Blaise Kupic, exprime profunda gratidão ao Papa Francisco pela carta enviada nesta terça-feira, 11 de fevereiro, aos bispos dos Estados Unidos, na qual o pontífice manifesta preocupação com a crise no país causada pelo programa governamental de deportações em massa de imigrantes e refugiados. Numa entrevista ao Vatican News e Rádio Vaticana, Kupic disse que aprecia particularmente a clareza da missiva papal ao indicar como prioridade absoluta para os bispos e a Igreja nos Estados Unidos da América a proteção e a defesa da dignidade dos migrantes. A proximidade de Francisco representa uma exortação para caminharmos juntos e defendermos a dignidade humana dos migrantes no nosso país, afirma o purpurado. O cardeal se detém na passagem da carta em que o Papa escreve que a consciência corretamente formada não pode deixar de expressar um juízo crítico e manifestar a sua discordância em relação a qualquer medida que identifique, tácita ou explicitamente, a condição irregular de alguns migrantes com a criminalidade. O arcebispo de Chicago espera que esse convite possa encorajar todos os fiéis a julgar criticamente e expressar desacordo com políticas que são enganosamente baseadas na força e na distorção, ao invés de basear-se na verdade da igual dignidade de todo ser humano. Um modus operandi que, advertiu novamente o pontífice e o pastor de Chicago, concorda, começa mal e terminará mal. O Escritório de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice divulgou na manhã desta quarta-feira o calendário de celebrações presididas pelo Papa Francisco para os meses de março e abril. O cronograma se concentra nas cerimônias da Quaresma, período marcado pelo jejum, penitência e conversão, quando a Igreja se une ao Ministério de Jesus no deserto. Na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, o pontífice preside a estácio e procissão penitencial que parte da Igreja de Sant'Anselmo, no Monte Aventino, em Roma, às 16h30, hora locais de Roma. A cerimônia que recorda a caminhada quaresmal, tempo favorável pelo qual se sobe ao Monte Santo da Páscoa, será acompanhada pelo canto da Ladainha dos Santos. A procissão se encaminha para a Basílica de Santa Sabina, também em Roma, onde o Santo Padre preside às 17 horas hora local de Roma, a Santa Missa, com a bênção e a imposição das cinzas. No âmbito do Jubileu da Esperança, Francisco preside no dia 9 de março a Santa Missa do primeiro domingo da Quaresma. A cerimônia, realizada às 10h30 na Praça de São Pedro, marca o Jubileu do Mundo do Voluntariado e deve contar com a presença de voluntários das várias associações, membros de organizações sem fins lucrativos, trabalhadores de ONG e assistentes sociais. No mesmo dia, tem início os exercícios espirituais do Santo Padre e da Cúria Romana. O momento de reflexão acontece na Sala Paulo VI, às 17 horas, hora local de Roma. No mesmo local, no dia 14 de março, o Pontífice participa da conclusão dos exercícios espirituais às 9 horas. O calendário da participação do Papa Francisco nos grandes eventos jubilares é retomado no dia 6 de abril. Na data, o Santo Padre preside a Santa Missa do quinto domingo da Quaresma, que integra a programação do Jubileu dos Doentes e o Mundo da Saúde. Para esta missão, são convidados os doentes e profissionais de saúde, bem como as suas famílias.
Ética e corpo para a humanização da inteligência artificial. Em Portugal, as jornadas de teologia tiveram como tema a ciberteologia e a inteligência artificial. As conferências de abertura foram de Dom Vincenzo Paglia, presidente do Pontifício Conselho para a Vida, e do Padre Andrea Ciucci, da Pontifícia Academia para a Vida. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Na semana passada, decorreram de 3 a 6 de fevereiro, no Campus Porto da Universidade Católica Portuguesa, as jornadas de teologia dedicadas ao tema Ciberteologia e Inteligência Artificial. As conferências de abertura estiveram a cargo do arcebispo Dom Vincenzo Paglia, presidente do Pontifício Conselho para a Vida, e do padre Andrea Ciucci, da Pontifícia Academia para a Vida. A intervenção de Dom Vincenzo Paglia foi sobre a mudança de época e o desafio da inteligência artificial, e nela referiu o apelo de Roma para a ética da inteligência artificial, um documento pensado e promovido pela Pontifícia Academia para a Vida e posteriormente pela Fundação Renaissance, criada pelo Papa Francisco em 2021 e que exige uma abordagem ética da inteligência artificial. O prelado assinalou que, no domínio da inteligência artificial, os progressos foram mais rápidos e generalizados do que se esperava, e lembrou o termo utilizado pelo Papa Francisco, algorética ou ética da inteligência artificial. Queremos propor uma humanização da tecnologia, e a algorética opõe-se à algocracia, que é o poder indiscriminado dos algoritmos, afirmou. Em declarações ao Vatican News, Dom Vincenzo Paglia sublinhou a necessidade de envolver a política, a cultura, os intelectuais, as universidades e os diferentes grupos sociais numa visão comum sobre o tema da inteligência artificial.
Uma tecnologia que seja ao serviço só do poder pode ser davvero perigosa.
Uma tecnologia que esteja ao serviço apenas do poder pode ser verdadeiramente perigosa. É preciso que a política, a cultura, os intelectuais, as universidades e os diferentes grupos sociais entendam de novo a responsabilidade de uma visão comum. Para o arcebispo italiano, neste esforço de análise crítica sobre a inteligência artificial, devem também ser envolvidas todas as áreas do saber, todas as ciências. Ou seja, todas as ciências, onde se inclui a teologia, a filosofia, a moral, mas também a música, a arte e a matemática, encontrem-se e juntas possam redesenhar o futuro do humano, com a salvaguarda de todos, sobretudo dos mais pobres, de um excesso de poder, de uma cultura tecnológica, de uma cultura mercantilista, uma cultura soberanista.
Dallo strapotere di una cultura tecnológica, de uma cultura mercatista, de uma cultura soberanista.
Dom Vincenzo Paglia recordou que nunca devemos esquecer que por trás de uma palavra como perfil estão pessoas reais e não modelos matemáticos. Assinalou os perigos da utilização sem critério do reconhecimento facial de dados pessoais. A nossa responsabilidade ética é incontornável, afirmou. E nesta responsabilidade ética, a Igreja tem uma missão especial, um verdadeiro serviço para salvar o mundo, disse o arcebispo.
Io sono convinto che la Chiesa deve riscoprire questo suo servizio.
Eu estou convencido que a Igreja deve redescobrir este seu serviço. Acho mesmo que o risco de ser demasiado autorreferencial bloqueie aquela indicação do Papa Francisco que quer uma Igreja em saída, isto é, uma Igreja que ajuda o homem a permanecer humano. A Igreja hoje, mais do que salvar-se a si própria, deve salvar o mundo. Como diz o Evangelho, Deus amou tanto o mundo que lhe mandou o seu Filho. Deus ama tanto o mundo que manda a Igreja a salvá-lo.
Deus ama tanto o mundo da mandar a Chiesa a salvá-lo.
Ainda sobre o apelo de Roma, o arcebispo Palha lembrou que as companhias Microsoft e IBM são signatárias deste documento e sublinhou que este é um instrumento que convoca os diferentes atores para o desenvolvimento de uma ética da inteligência artificial. Por sua vez, o padre Andrea Ciucci apresentou uma conferência com o seguinte título em modo interrogativo. O que é que a transição digital pede à Igreja? O sacerdote de Milão começou por falar do medo da Igreja em relação à investigação científica, não obstante a grande lista de monges, padres, freiras e irmãs que dedicaram a sua vida à investigação científica. Mas a Igreja tem medo, apontou. Ou seja, por vezes teme que, de algum modo, a investigação científica ponha em perigo a sua mensagem, minando a sua força, por vezes até o seu poder, disse o padre Ciucci. O sacerdote citou o caso de Galileu. Perante Galileu e o seu telescópio, a Igreja tem medo, medo de perder um pouco de poder e de força. Quando a Igreja tem medo, retrai-se, condena, nega, queima, olha para o passado, prefere suspender a sua investigação inteligente sobre as condições da realidade. Entrincheira-se atrás de dogmas que servem para fechar discursos, em vez de abrir novos discursos sobre bases sólidas, declarou o sacerdote. Afirmou que a inteligência artificial impõe um novo olhar sobre o futuro e alertou que a Igreja corre o risco de ser uma espécie de agência do passado. Para o padre Andrea Ciucci, a Igreja deve habitar o presente, imaginando o futuro, não deixando de fazer memória do passado. A Igreja vive sempre assim, memória de um passado, não para o repetir, mas para habitar o presente e imaginar o futuro, afirmou o sacerdote.
La Chiesa vive sempre così, memoria di un passato, non per ripeterlo, ma per abitare il presente e immaginare il futuro.
Para o padre Andrea Ciucci, no âmbito das reflexões sobre este tema da inteligência artificial, é essencial voltar a refletir sobre o tema do corpo. Desde logo, porque a inteligência artificial não tem corpo e o pensamento humano tem sempre um corpo. E acrescentou, somos mais do que a nossa inteligência. Exatamente, somos corpo e sensibilidade, e afetos, e história, e relações. Para o sacerdote, nesta era da inteligência artificial, somos chamados a falar novamente de corpos, ou melhor, a valorizar os nossos corpos, porque a experiência cristã é a religião dos corpos. Porque encontramos a nossa verdade no corpo ressuscitado de Cristo. Todos os domingos distribuímos e comemos o corpo de Cristo e, recitando o credo, afirmamos não a imortalidade das almas, mas a ressurreição dos corpos, disse o padre Ciucci. Assim, uma Igreja entendida como povo de Deus, como enuncia o Concílio Vaticano II, que vive mais em rede, será mais capaz de falar às novas gerações, declarou o sacerdote ao Vatican News. Somos povo de Deus, que é aquilo que o Concílio nos entrega e que creio seja capaz de falar em modo significativo às novas gerações, que da rede fazem
um
dos lugares onde habitam.
Quello che il Concilio ci consegna e che credo sia capace di parlare in modo significativo alle giovani generazioni che della rete fanno uno dei luoghi in cui abitano.
No final da sua conferência, o padre Andrea Ciucci deixou três ideias para o futuro. Apontou a importância de trabalhar nas comunidades em rede, tendo mesmo recordado a estrutura de trabalho das mesas redondas no sínodo. Salientou também a emergência das narrativas, assim como Jesus contava parábolas. Lembrou que as redes sociais não inventaram a narração de histórias e que Jesus é um comunicador narrativo por excelência. Conta histórias, parábolas, narra-se a si próprio e à sua experiência de Deus. E assinalou, ainda em terceiro lugar, a importância dos influenciadores na web. Estes não são particularmente especializados num assunto, mas dão-lhe o seu rosto. A experiência cristã sempre se difundiu graças ao testemunho, ao facto de alguém ter dado a cara por ele, concluiu o padre Ciucci. As Jornadas de Teologia são uma iniciativa anual da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Laudetur Jesus Christus.
Em entrevista ao Gabinete de Comunicação da Conferência Episcopal da África Austral, SACBC, na sequência do processo de repatriamento dos restos mortais de 14 soldados da Força de Defesa Nacional Sul-Africana, SANDF, mortos na República Democrática do Congo, RDC, Dom Mazilo Jones Selemela transmitiu uma mensagem de condolências às famílias pela perda e assegurou orações às famílias e às vítimas do conflito em partes no leste da RDC. A minha mensagem para o país é que precisamos de continuar a rezar pelos nossos soldados. Estes são heróis e heroínas que, na verdade, deram as suas vidas, não só para evitar a guerra, mas colocaram as suas próprias vidas para garantir que haja paz, disse Dom Mazilo durante a entrevista de sábado, 8 de fevereiro. O repatriamento dos restos mortais de 14 soldados da SANDF, que perderam a vida entre 23 e 27 de janeiro durante um ataque alegadamente perpetrado por combatentes do M23 no leste da RDC, está atualmente em curso e espera-se que chegue à África do Sul nesta quinta-feira. Durante o seu nono discurso sobre o Estado da Nação, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa declarou que as bandeiras seriam hasteadas a meia haste em honra dos soldados mortos. Na entrevista de 8 de fevereiro, Dom Mazilo disse que as paróquias da Arquidiocese de Pretória, o Ordinariato Castrense da África do Sul, irão celebrar o Dia do Cluster de Segurança a 22 de fevereiro e que será também celebrada uma missa especial em sufrágio das almas dos 14 soldados mortos que faziam parte dos 16 soldados da SANDF que tinham sido destacados para RDC como parte da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO. Continuaremos a encorajar as nossas paróquias a apoiarem ativamente aqueles que trabalham no setor da segurança, incluindo os militares, a polícia, os serviços correcionais e os agentes de trânsito que trabalham para manter a segurança e a paz. O seu trabalho promove a harmonia e proporciona confiança na segurança da nossa nação. Recordá-los-emos certamente e será celebrada uma missa especial pelo repouso eterno das suas almas, disse Dom Mazilo. Entretanto, numa mensagem separada, o recém-eleito presidente do Departamento da Conferência Episcopal da África do Sul para a Ação Social Católica, o bispo da Diocese de Kotstad, Dom Tulane Victor Mbuiza, apresentou as mais profundas condolências às famílias, aos entes queridos e aos soldados das Forças Armadas de Defesa e Segurança da África do Sul, SANDF. Como Igreja, somos solidários com as famílias enlutadas, oferecendo as nossas orações e apoio pastoral neste momento de luto. Apelamos também à nossa nação para que os recorde com gratidão e apoie as suas famílias, tal como eles apoiaram a causa da paz para além das nossas fronteiras. Que o seu sacrifício nos inspire a todos a trabalhar incansavelmente pela justiça, reconciliação e paz duradoura, disse Dom Mbuiza. O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou em Santa Cruz que a nova agenda do governo vai priorizar as áreas do emprego, saúde, transportes e segurança, com o objetivo de oferecer melhores respostas às necessidades da população. Ulisses Correia e Silva falava à imprensa em Santa Cruz à margem de uma reunião informal que o elenco governamental realizou no município, que serviu para dar as boas-vindas aos novos membros que ingressaram na administração, além de agradecer àqueles que deixaram as suas funções. Neste quesito, o chefe do governo cabo-verdiano destacou a importância de um espírito de camaradagem e colaboração entre os membros do governo, enfatizando que, mesmo os que já saíram, permanecem dispostos a contribuir onde for necessário. O primeiro-ministro salientou que, apesar da redução da taxa de desemprego, ainda há uma percepção de que o problema persiste e, para enfrentar essa questão, o governo planeia intensificar ações que promovam a criação de oportunidades de emprego, especialmente em áreas rurais e setores como a agricultura e pesca, mas também em todo o setor do comércio informal, além de continuar a apoiar a formação e o empreendedorismo juvenil. Na área da saúde, Correia e Silva anunciou que o governo está comprometido em melhorar os serviços prestados nos hospitais centrais, aumentando investimentos em tecnologia e condições de diagnóstico. Igualmente mencionou a importância de concluir negociações com os sindicatos para aprimorar a motivação e o desenvolvimento das carreiras dos profissionais de saúde. Quanto à segurança, o primeiro-ministro reconheceu que, apesar da redução das ocorrências criminais, a percepção de insegurança ainda é uma preocupação para muitos cabo-verdianos, especialmente nas grandes cidades. Neste aspecto, realçou que o governo vai reforçar os meios de ação policial e promover iniciativas de prevenção para garantir a tranquilidade da população. Por fim, Correia e Silva anunciou melhorias no setor dos transportes, com a aquisição de novos aparelhos ATR para atender a demanda por transportes aéreos interilhas, salientando que uma nova empresa já foi criada para facilitar esse processo, mas também o foco é continuar a trabalhar para melhorias nos transportes marítimos. Essas iniciativas, conforme afirmou, refletem o compromisso do governo em responder às expectativas dos cabo-verdianos com foco em áreas essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país, salientou o chefe do governo cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva e citado pelo jornal Angola Online. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.